Sexo, amor, tudo junto agora. Está no ar o programa Federal Sem Vergonha, com Kátia Arruda.
Olá, estamos começando mais um Federal Sem Vergonha, aqui na melhor web rádio do Brasil, Rádio Federal. Comunicação, de conteúdo, o pessoal fala tanto de podcast, eu gravo podcast desde 2018, está no Spotify desde 2018, tá bom? Breve serei aquele maior sucesso, mas enquanto isso, hoje eu estou muito feliz, porque estou com saudade do meu querido, lindo Idovan Araújo, minha Pantera Negra, mas hoje também na bancada tem um homem muito bonito. Sabe por que eu falo isso? É o ciúmes, que é isso, Idovan? Se acalme. Tem de doce, tem de sal. Gostou? Porque os homens, eu sempre vou bater nessa tecla, os homens não estão acostumados a serem elogiados. Você fala de elogio, o Gui já se encolheu aqui todo, né? Esse homem de quase 2 metros de altura. O Idovan diz que fica inflado, mas ainda não está acostumado. Mas Idovan Araújo, homem lindo, testosterona, moreno, Deus das terras férteis. Como você está, lindão?
Tá vendo, né? Kátia, eu tava morrendo de saudade com você. Você sabe muito bem disso, tá? Você não pode passar mais de uma semana sem me ver. Por favor, tá? Mande mensagem, né? Mande uma selfie. Mande um nude que seja. Mas mande algo pra gente não morrer de saudade aqui, tá bom?
Ah, é isso? Mandar isso. Nude?
Também funciona.
Funciona, né? Ah, então tá bom. Vou pegar uns da galeria e vou mandar pra você. Me respeita, que
aqueles
eu sou uma
que eu achei no Instagram, né?
Aqueles do Instagram. Deixa eu te falar, Idovan. Agora vou carregar você comigo. Quando eu não estiver aqui, estarei em São Paulo, porque lá em São Paulo tem o Pauliceia Sem Vergonha. Ou seja, pra onde eu for, quem sabe um dia eu chego no Amazonas, serei Amazonas Sem Vergonha.
É, em Roraima, no Acre.
No Acre.
Aí, Rio Branco Sem Vergonha.
Rio Branco Sem Vergonha, que delícia. Né? Gaúcha Sem Vergonha.
Gaúcha, né? Pelota Sem Vergonha. Não sei se funciona.
Eu acho que funciona bastante, porque aquela. Né? Com todo respeito ao pessoal de Pelotas, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Bom, Idovan Araújo, fala um pouquinho das nossas credenciais da Rádio Federal, que eu tô com saudade, por favor.
Boa, garota. Nosso programa tá sendo transmitido aqui no nosso YouTube, Rádio Federal, procura no YouTube, você vai ver esses rostinhos lindos aqui, nosso convidado especial, dona Kátia Arruda, que tá com um cabelo maravilhoso, mais iluminada, tá bonita pra caramba. E o nosso assunto hoje vai ser muito interessante, nosso convidado também já tá muito empolgado com isso, e o grande lance também é que nosso Facebook também tá transmitindo, e claro, nosso Instagram, @ Rádio Federal. Procura lá, divirta-se, compartilha e, claro, participe conosco.
Ok. Como eu disse, no início de 2024, esse ano, estaríamos mais sem vergonha ainda para falar de todos os temas. Então, aqui também estou, aqui na bancada. Ele vai falar das credenciais dele, mas deixa eu elogiar esse homem lindo. Desculpa, ele é meu mentor de hipnoterapia. Esse ano eu fiz de novo uma reciclagem. Esse homem lindo, com essa voz linda. Acho que é por isso que, assim que ele entrou na puberdade, ele falou, meu, que voz linda que eu tenho. Eu vou hipnotizar.
Ele sabia
de propósito, né? Então, seja bem-vindo o Guilherme Alves, mentor de hipnoterapeutas, meu mestre, tenho muita honra de ser aluna dele, sempre serei sua aluna. Nós vamos bater um papo bem interessante aqui sobre hipnose, mas ele tem cadeira cativa aqui. Pra você ter ideia, nós apresentamos programa até na pandemia, lembra?
Verdade, foi mesmo.
É? Então, Guilherme, seja mais uma vez bem-vindo ao Federal Sem Vergonha. Por favor, se apresente suas credenciais.
Obrigado, Kátia. Meu nome é Guilherme Alves, eu sou hipnoterapeuta. Hoje eu treino pessoas para serem hipnoterapeutas e coordeno a pós-graduação de hipnose clínica da Faculdade JK. Estou nesse meio aí, já tem 16 anos, tem um tempinho também. Já tem um tempinho. Já tô vovô nisso.
Maravilha, então vamos falar bastante, eu quero falar bastante sobre a pós-graduação em hipnose, as pessoas ainda não entendem ainda, né, e gostaria que chegassem a todos essa informação, porque a hipnose desde 2018 que ela faz parte de...
Ela tá no SUS, né,
desde tá no 2018, SUS, isso,
mas na verdade a gente já tem ela como prática integrativa dentro de conselhos da área da saúde ali, lá do começo dos anos 2000 a gente já tem, né, odontologia, medicina, É, tivemos a última agora com fonoaudiologia, acredito que foi 2020, 2021, por aí.
Não sabia.
Mas praticamente todos os conselhos da área da saúde, eu acho que a gente pode deixar a nutrição de lado, colocam a hipnose como prática integrativa.
Nossa, que maravilha sobre a fono.
É, porque na verdade, se a gente até for parar para entender, né, a questão, por exemplo, da gagueira, a grande maioria das gagueiras, elas têm essa origem que é psicossomática, né? Elas estão dentro dessa questão que é emocional, que é psicológica. Uma porcentagem mínima vai vir ali por, talvez, vamos colocar, lesões nas cordas vocais, má formação e coisas afim ali, mais para esse lado físico, orgânico, né? Mas a grande maioria vai para esse lado emocional, psicológico, e aí a hipnose, ela entra como, sim, o melhor recurso para a gente poder fazer o tratamento de gagueira, por exemplo.
Nossa, que interessante você falar isso. Eu, durante 5 anos, quando eu era, óbvio, né, uma criança, eu frequentei a fonoaudióloga. Por quê? Porque foi quando eu entendi que eu era a única criança da escola que tinha os pais separados.
Aí virou radialista, olha isso.
Aí hoje converso pelos cotovelos.
Foi por isso, né?
Me ensinaram a falar. Imagina, eu falava com lápis na boca. E depois disso que eu descobri que eu fui, né, fui até mestre de cerimônia na faculdade, pra você ter ideia. Mas, quando você fala do lado emocional da criança, né, tudo bem que eu falo que na minha família todo mundo fala errado. Tem um lado, né, da fisiologia, bate com a língua nos dentes, fala igual o Romário e tal. Mas tem a ver também com o lado emocional, né?
Sim, sim, com certeza, claro. E assim, vamos colocar. Ah, mas na minha família todo mundo fala assim, será que talvez tenha a ver com fisiologia? Muitas vezes tem a ver... Né, com o simples fato de uma mimetização, né, de você estar crescendo ali, vendo aquilo, é o meio que você está envolvido, você cresce vendo os pais falando assim, vendo os tios falando assim, vendo as pessoas falando assim, você está reproduzindo isso, porque é de onde você está entendendo que é a maneira correta de falar.
Entendi. Gui, eu falo Gui, tá, gente? Com todo respeito ao meu professor, porque...
Pode chamar de Gui.
Porque está Gui Alves no Instagram.
Verdade.
Ok? Tá bom? Porque senão seria meu professor, e vai continuar sendo desse jeito, apesar de eu ser mais velha do que ele. Ele disse que é vovô, mas... Guilherme, pelo amor de Deus, acho que ele pinta essa barba de branco dele aí, né? Acho que é um charme, né?
Eu acho, olha. Eu posso fazer uma pergunta, cara?
Vamos lá.
Pode.
Ele falou que leciona hipnose clínica, né? Quais são os outros tipos de hipnose? E tem hipnose, sei lá, florense?
Vamos lá, tem... Dá pra gente... A grande verdade é que a hipnose, né, o transe hipnótico é uma coisa só, mas a gente consegue levar isso para vertentes separadas e em cada vertente a gente tem uma forma muito específica de tratar com o estado, né? Então a gente tem a hipnose de entretenimento, onde se fazem shows de hipnose, né? O Idovan deve lembrar que já veio aqui o Bruno Tricarico, o Ed Rocha, né? Que faziam os shows de hipnose.
Lembro.
Aqui voltado para o entretenimento aqui em Brasília. A gente tem essa hipnose clínica, onde sim se faz uma análise da origem do problema para entender como resolver esse problema. Temos a hipnose forense, né, para poder auxiliar na resolução de crimes, onde se pega pessoas que foram vítimas de crimes e fazem com que elas, no processo de hipnose, se lembrem de fatos que ocorreram, né, com mais detalhes. Existe em Curitiba um instituto que é o maior do Brasil dentro da polícia, onde o rapaz que criou esse instituto, se eu não me engano, ali mais ou menos em 2020, 2019, ele faleceu. E no momento do falecimento dele, a polícia tinha mais de 1.000 casos lá de Curitiba, mais de 1.000 casos solucionados com a ajuda da hipnose. Então, fazendo com que a vítima ela possa trazer placa de carro, retrato falado, algumas informações que realmente fizeram a diferença para que, com base nessas informações, eles chegassem na resolução do crime.
Uau.
Então, tem a hipnose ali dentro de um contexto corporativo, onde ela é muito similar à hipnose de entretenimento, mas sempre tendo ali algo meio educacional, motivacional dentro do contexto, né? Então, dá para a gente sair levando para diversos pontos diferentes.
Maravilha.
Perfeito, Eduvan?
Perfeito.
Tá. Quero que fala mais sobre a pós.
Vamos lá. Desde então, na pandemia, a gente não estava podendo sair por aí dando curso e decidi ocupar a cabeça criando uma pós-graduação em hipnose clínica. Né? Nós não tínhamos nenhuma pós-graduação em hipnose clínica no Brasil e então eu fui atrás para poder fazer realmente com que isso se concretizasse. Então hoje a gente tem um curso de uma formação, né, uma pós-graduação, que ela tem 14 meses de duração pela faculdade JK, que é uma faculdade aqui em Brasília, que já está chegando aí aos seus 50 anos de existência. Faculdade JK, se eu não me engano, está com 46 ou 48 anos já de existência. Então, é uma faculdade já com bastante tempo aqui no Brasil, e a gente tem ela dentro da faculdade como um braço da disciplina de enfermagem, né? Mas como esse, dentro desse, da questão ali da hipnose clínica, ela é um curso ainda que é aberto. Então, qualquer pessoa, independente de ser da área da saúde ou não, ela tem a possibilidade de fazer e ser pós-graduada em hipnose clínica.
Não, essa era a minha pergunta, que viria as perguntas. Sim. Independente. Ela sendo graduada...
Ela tem que ser graduada num curso de graduação, num curso superior, aqui no, registrado no Brasil pelo MEC, né? Então,
tá.
é o único requisito mesmo.
Então, perfeito.
Me formei em administração, consigo fazer o curso?
Sem problema. Tá, tendo a formação, tá valendo.
Então, fechou.
Ah, isso é excelente, né? Porque abre, né? Porque ainda existe, agora eu vou enfiar o dedo na ferida, né? Estou aqui para isso. Ainda existe aquele preconceito que fala da terapia integrativa, né? Aceita pelo SUS e tudo, mas ainda tem um preconceito de uma das partes que não. Somente as pessoas na área da saúde podem ser terapeutas ou hipnoterapeutas. Eu quero. Ó, tem gente aqui. Você tem outros alunos aqui, né? Leonardo Almeida, Denise Rodrigues. Eu também tenho orgulho do meu mentor Guilherme Alves. É, o Guilherme, ele é. É Flórida, né? Como diz. É muito, realmente muito bom. Guilherme, eu também tenho aqui. A pessoa não quis se identificar, tá? Queria que falasse um pouco sobre. É verdade, porque assim, tem muitos filmes ainda, né? Os filmes, eles não ajudam muito, né?
Que fala sobre hipnose?
A galera da hipnose. Fala de falsas memórias, né? Geralmente é um homem bonitão que vem ali. O último filme foi horrível, né? Acho que até é hipnose é o nome do filme, né? 2020.
Mas teve um da Netflix, né? Que eu não cheguei a assistir.
Mas... não perdeu nada. Perdeu nada. Eu assisti, fiquei indignada. Mas que fala sobre a falsa memória. O que ele fazia? Ele ia ali, ela entrava em transe, tinha sugestões, e ela ficava 24 horas em transe. Que a gente sabe que não, né? Não é bem
24
assim.
Horas.
24 horas em transe. Uhum. E ali também ele implantava falsas memórias.
Vamos
fala
lá.
Fala também sobre isso.
A possibilidade de memórias falsas, ela é algo real. Tá? A gente tem que entender que existem memórias falsas, que todos nós temos memórias falsas. As memórias falsas, elas acontecem até mesmo fora do estado de hipnose.
Tá.
A grande verdade, né, Kátia, é que as nossas memórias da nossa vida mesmo são falsas. Nossas memórias de infância, elas não são reais. Nossas memórias de adolescência, elas não são reais, né? Vamos lá, Matrix aqui, né? O que acontece?
Oi?
Foi isso mesmo.
Peraí, oi?
O que acontece? Vamos lá. Vamos dar aqui, Idovan está aqui por trás das câmeras, mas vamos lá, Idovan, deixa eu usar você aqui como exemplo. Vamos imaginar que se você para muitas vezes para pensar ali na sua infância, você vai falar assim, minha infância era uma infância ali, eu não tinha muita preocupação, né? Tinha
nenhum boleto.
Minhas questões e tal, não sei o quê. E é muito normal você pensar isso dessa forma. É normal você pensar porque hoje você tem seus boletos. Hoje você tem um nível de preocupação que é muito diferente do nível de preocupação que você tinha lá atrás. Então as pessoas muitas vezes, quando elas pensam na infância, elas falam assim, minha infância era super tranquila. Mas ela não era tranquila. Você tinha a sua nota baixa que você tinha que mostrar para sua mãe, não sabia como. Você tinha o seu problema na escola, você tinha sua briga ali embaixo do seu bloco, você tinha diversas questões que eram problemas. Problemas muito diferentes dos problemas que nós temos hoje. Mas eram problemas. Mas quando a gente olha para a nossa infância, é muito normal a gente romantizar a infância como algo que não teve problema. Porque, na verdade, o nosso pensamento crítico, racional, quando ele olha para o passado, ele olha com esse viés que você tem hoje. E isso acaba por alterar a memória. A grande verdade é que cada vez que nós revisitamos nossas memórias, nós alteramos elas, porque nós estamos levando uma ótica diferente, um viés diferente, e elas acabam sendo alteradas. É muito normal as pessoas falarem assim, mas na minha época não tinha tanto crime igual tem hoje. Claro que não tinha, você estava vendo TV Colosso, você não estava vendo jornal. Né? Então, era uma outra visão, é uma outra realidade, mas você vai tendo essas memórias alteradas. Então, isso aqui é um exemplo muito básico, mas, por exemplo, se eu paro hoje para pensar em ontem, eu não estou trazendo uma imagem fidedigna do que aconteceu ontem, porque eu já estou levando essa minha visão de hoje para lá. E a gente vai, cada vez que vai revisitando, nós vamos alterando nossas memórias. Então, primeiro, nossas memórias já não são 100% fidedignas, as nossas memórias, elas são plásticas, elas têm essa capacidade, né, de serem alteradas, de serem modificadas. Quando a gente fala dentro do processo de hipnose, né, então muitas vezes, vamos colocar, as pessoas estão querendo resgatar memórias, resgatar lembranças, fazer com que as pessoas, por exemplo, em um processo de regressão, se lembrem do que aconteceu lá no passado. Só que, vamos colocar já a primeira coisa, a pessoa está num estado hipersugestionável. Isso faz com que, se, por exemplo, a pessoa fale dentro dessa sugestão, dentro desse pedido de resgate de memória, se ela coloque alguma informação ali, isso pode acabar sendo transferido para a imagem que a pessoa vai trazer. Sim. Vou dar um exemplo aqui. Vamos colocar aqui que o Idovan está hipnotizado, eu estou querendo identificar a causa de um problema dele. Beleza. E aí o Idovan vira para mim e fala assim, eu estou aqui, criança. E eu viro e falo, tá, você está na sua casa? Essa pergunta que eu faço, ela não é uma pergunta em aberto, ela é uma pergunta que está direcionando já ele para uma possível visualização. Então ele já está no estado hipersugestionável. Se eu pergunto para ele da existência de uma casa, obviamente ele pode construir essa imagem dessa casa e isso alterar aquela imagem que ele estava trazendo. Então a gente já começa a construir imagens falsas a partir disso, né? Então, perguntas ali que não são feitas de uma forma muito abertas, muito vazias, assim, né, para realmente dar essa margem para que a pessoa ela busque as coisas sem nenhuma influência, elas podem acabar tendo esse potencial de influenciar alguma resposta.
Entendi.
Tá? Além disso, o que que acontece? É muito normal que possa existir alguma confusão relacionada ao que estava acontecendo na hora, coisas que a pessoa fez, e vou dar um exemplo aqui. Tem um caso que é muito, muito relevante, né, dentro da história da hipnose, e que é muito utilizado, até mesmo no, nos cursos, treinamentos, que é um caso que aconteceu nos Estados Unidos, onde uma pessoa, ela passou por um abuso, e ela então foi, um dia ela estava assistindo, ela não lembrava de quem abusou ela, ela só tinha esse registro de que ela fez, mas foi uma coisa ali muito pesada, e a gente sabe que em eventos muito traumáticos é normal que exista uma memória suprimida, né? Muitas vezes a memória ela é apagada, fica meio borrada, fica meio... E essa mulher, um dia, ela estava vendo televisão e ela viu uma entrevista de um rapaz na TV local. E ela, na hora que viu a entrevista dele, ela olhou e falou, putz, foi esse cara que fez tudo comigo. E ela, então, foi na delegacia e falou, olha, aconteceu isso comigo e foi essa pessoa. E essa pessoa, ele, na hora lá da investigação, foi visto que era impossível ser essa pessoa, porque no dia que o fato aconteceu, ele estava, sim, dando uma entrevista na televisão em uma outra cidade, ao vivo, então era impossível isso ter acontecido. Mas, então, ele estava dando essa entrevista ao vivo e estava passando ao vivo na televisão. O registro que ela tinha foi de que quando aquele abuso estava acontecendo, na televisão estava passando aquilo. Só que aquela imagem foi suprimida, toda aquela situação foi suprimida para ela. Na hora que ela viu a imagem do cara, aquilo tudo voltou e se construiu como uma memória falsa, como uma imagem falsa. Então, nossa mente prega certas peças, sim. Agora, uma coisa é importante a gente deixar claro. A nossa mente ela é capaz de criar memórias falsas, mas ela não é capaz de criar emoções falsas. Então, muitas vezes, se dentro de um processo terapêutico, uma pessoa ela está trazendo muita dor ligada a uma memória, a gente ignora o visual, a gente ignora a roupagem, porque o que a gente consegue dar certeza é que aquela dor que ela está sentindo, ela é real. Pode não ter acontecido sob aquele fato, pode não ter acontecido naquele momento, pode não ter acontecido daquela pessoa, com aquela pessoa, daquele jeito, mas aquela dor existe dentro dela. E, na verdade, o cérebro pode estar só criando uma roupagem ali para que aquilo possa ser eliciado.
Perfeito. Então, quando se dizem que a mente não trabalha no vazio, isso é real?
Como assim não trabalha no vazio?
Por exemplo, eu não consigo trabalhar no vazio assim. Ela sempre vai estar pensando em algo. É isso?
É, existem essas práticas, né? Vão existir práticas, por exemplo, ali de mindfulness, né? Para uma atenção plena, para que a pessoa realmente traga ali uma atenção para o momento presente, consiga dar uma esvaziada. Mas, obviamente, existem técnicas para isso, não é? Você não vai estar na sua casa aleatoriamente esvaziando sua cabeça assim.
Eu perguntei isso porque parece que não, eu tô com a mente vazia, aquela coisa. Acho isso tão perigoso.
Você pode estar vazia de coisas relevantes. Você pode estar pensando um monte de besteira, mas...
Dependendo da besteira, eu acho até interessante, né?
Mente vazia, oficina do capeta. Já falava a mamãe.
Ah, então menos. Bom você falar sobre isso. Uma vez o Hildo estava aqui no programa e nós falamos sobre... ele foi atender uma pessoa. Não foi através da hipnose, enfim... Mas ele é psicoterapeuta e ela falou, olha, eu fui abusada. Lembra dessa história? Lembra. E ela falou assim, não, eu me lembro do meu pai me pegando, eu era pequenininha, meu pai me pegando nua e eu batia, não queria e tal, aquela coisa. E ele falou assim, mas aconteceu mesmo? Eu não lembro exatamente como foi, mas ele ficou na dúvida. No fundo, ela se sentiu sensibilizada por uma amiga que tinha sido abusada e ela puxou essa memória, uma falsa memória dela. Na verdade, era quando ela morava no interior e antigamente as crianças tomavam banho naquelas bacias de alumínio, né? É isso? Tipo umas bacias de alumínio. E era o pai segurando ela enquanto a mãe estava colocando a água morna para os dois darem banho nela. E aí foi quando ela conseguiu fazer uma regressão, que foi com um hipnoterapeuta, não me lembro onde foi, que ele indicou. Na época ele não me conhecia, então eu não te conhecia também, o Rio do Moraes falando sobre isso. E falando dessas memórias, né? Então, assim, a emoção que ela tinha, que era que ela estava chorando muito. Ela disse que estava chorando muito, mas para ela tinha sido abusada, se ela estivesse puxando a memória da amiga.
Eu cheguei a atender um caso até recente, foi até esse ano, onde uma pessoa, uma menina chegou para mim e ela tinha certeza, né, de que o pai havia feito algo com ela. Ela mencionava que sempre que ela chegava na casa do pai, os pais eram separados, que sempre que ela chegava na casa do pai, ela sentia ali um nojo, não se sentia bem, que sentia o cheiro do pai e já não ficava bem, não se sentia confortável, e que ela tinha certeza que de algum canto vinha isso, e ela trazia muito essa ideia, né, de que ela havia sido abusada pelo pai. E dentro de um processo regressivo, o pai um dia foi trocar a roupa dela e na hora que foi colocar a calça nela, ali foi prender alguma coisa por baixo e esbarrou a mão, e ela não se sentiu bem com aquele toque, que obviamente foi algo completamente sem maldade, completamente ali, porque ele estava vestindo ela e esbarrou e tal, e ela nesse processo conseguiu perceber isso, né? Ela conseguiu trazer a ideia de que sim, existiu ali um choque no momento que encostou, mas ela conseguiu trazer a memória clara de que aquilo realmente não estava sendo nada que passou dos limites e tal. Então, é um processo que muitas vezes ele é muito relevante justamente por fazer essa investigação, né? Por fazer com que exista uma percepção muito clara do que realmente aconteceu.
E você acha que... Porque a gente acaba... Aqui não tem pauta, né? A gente começa a conversar e vai caminhando, né? Para esse tema e já a gente encerra. Mas quando fala realmente de abusos e está muito em alta, porque agora com as redes sociais as pessoas acabam falando bastante sobre isso mesmo. Mas aí é uma pergunta. Você acha que muitas pessoas acham que foram, né? A gente sabe que o número de abusos é um negócio absurdo, mas tem pessoas que realmente não foram abusadas e acaba trazendo isso devido a esse tipo de informação que está acontecendo agora?
Com certeza. Porque, na verdade, vamos entender. Existe, a gente tem, sim, uma popularização disso, né? A gente tem uma popularização... É um tema que é mais debatido, é um tema que é mais falado, e que bom que é mais falado.
Sim, claro.
Né? Mas isso acaba chocando algumas pessoas ficam ali muito com isso na cabeça e acabam sendo sugestionadas de uma forma involuntária ali mesmo, né? Por estarem chocadas com isso, por terem medo disso, aquela coisa, você está tanto com aquilo na cabeça que você acaba trazendo aquilo para você.
Como aconteceu com essa moça, né? Que ela achou que era... A lembrança que ela tinha de estar ali com o pai dela segurando ela nua. Mas ela... E no fundo, quando fez, ela viu que a mãe dela estava presente porque ela ia tomar banho. Então, né? E eu já te fiz essa pergunta, mas vou fazer sempre. Fiz no curso e vou fazer aqui para ficar registrado. Isso vai ser um excelente corte. Tá muito na moda, muitas palavras. Eu tô dando uma de Cíntia Chagas aqui, criticando a galera, né? Que ai, é narrativa, é o patriarcado, aquela coisa. E tem muita palavra ressignificar, que eu acho até interessante. Mas se ressignifica um abuso sexual?
Sim.
Sim? Sim.
Obviamente é algo que sempre vai ser ruim, sempre vai ser pesado, sempre vai ser ali algo que vai ficar marcado na vida da pessoa. Mas ninguém precisa carregar essa dor pelo resto da vida.
Sim.
Né? Muitas pessoas que passaram por abusos, né, Kátia, elas se tornam as pessoas abusadas. Elas perdem a identidade, porque elas passam a ser o resultado daquilo. Então elas deixam de viver a vida que elas viviam, deixam de fazer as coisas que gostavam, deixam de ter uma vida normal, e muitas vezes ali anos, anos e anos depois, porque aquela dor acompanha elas até hoje. Então o processo de hipnose, ele não é um processo para fazer esquecer. Ninguém vai esquecer, é algo que é impossível de esquecer. Mas é uma dor que pode ser amenizada. E a partir do momento que a dor é amenizada, ela deixa de gerar influência e de gerar comportamentos automatizados e de gerar padrões de comportamento, padrões de pensamentos que viriam de uma forma muito automática a partir disso. Então é como se, no momento que a gente diminui aquela dor, é como se a gente tirasse uma pecinha da estrutura que hoje sustentam outros problemas que ela tem. Ninguém deve ser passar o resto da vida sendo ali algo que aconteceu com ela e sim, não sendo ela, né?
Sim. No curso você falou uma palavra que eu gostei muito. Você falou de dessensibilizar. Uhum. E dessensibilizando a dor, né? Ela existe, mas com o tempo você dessensibiliza, né? Aquilo, eu gostei muito disso, porque... por que a terapia ela é tão importante, né? E no caso a hipnoterapia ela é tão importante para você. Eu, por mim, eu teria sessões com a Fernanda todo mês. Tive em janeiro, quando teve a reciclagem, eu tive a moça que me atendeu lá. Foi muito legal ali no curso, que era algo que eu vou até falar aqui, porque eu tenho que falar, é bem legal a gente falar das vivências, né? Eu falei, olha, agora eu tô pegando muita coisa, eu tava ali com 3 empresas, hoje eu tô com 3 empregos. Fora a Rádio Federal, fora as outras coisas, as pessoas, nossa, você faz muita coisa. E eu tinha. Falei, agora eu vou fazer muita coisa. E aí, tudo com a regressão, falou, mas Kátia, por que você quer pegar muita coisa e você está nessa. Essa ansiedade, mas assim, uma agonia com esse incômodo. E ali foi quando meu irmão nasceu. Eu tinha 4 anos, a minha avó falou assim: olha, agora você é responsável por ele. E aí eu falei, nossa, será que eu sou responsável por tudo? Só que isso nunca ficou muito claro. Então ali, já ali na aula que a gente estava ali, foi um momento muito bacana para mim. Eu chorei, adoro chorar, né? Chorei e achei aquilo tão legal. Então assim, como uma sessão de terapia, isso ajuda, nos ajuda em tudo que a gente vai fazer. Então eu sou bastante a favor. Devan, tem alguma pergunta a fazer pro Gui? Tem umas pessoas aqui perguntando, mas...
Eu quero que você entre no nosso assunto polêmico, o problema do dia.
Qual é o problema do dia?
Ah, na verdade...
Você achar que tem um pênis maior.
Essa eu gostaria que ele fizesse no final do... né? Mas isso nos bastidores, acabar o programa, depois a gente fala sobre isso.
Ah, tá.
É sobre a polêmica da... hipnose. Será que a gente consegue hipnotizar alguém numa boate, num bar, e levar ela pra casa e fazer maldade a ela?
Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que deixar claro, né, Edovan, que a hipnose, ela é algo que é intrínseco do ser humano. Então, todos nós temos essa capacidade de ser hipnotizados. E para isso, vamos começar do começo, então. Primeiro momento que uma pessoa acessa o estado de hipnose é no útero da mãe. Só pode ser o útero da mãe, né?
Mas boa.
No útero.
Esquece a redundância, vai.
Então é no útero da mãe. E ela nasce já em estado de hipnose. Toda criança, ela nasce em estado de hipnose. Toda criança, ela passa mais ou menos até os 6, 7 anos, constantemente em estado de hipnose. Então, o estado de hipnose, ele existe nessa primeira infância justamente para ser algo evolutivo e adaptativo. Quando a pessoa nasce, ela tem que se encaixar naquele mundo que agora ela faz parte.
Tá.
Quando a pessoa nasce, ela tem que entender como a sociedade funciona e passar a se encaixar com aquela sociedade. Então, ela precisa aprender a se comunicar, ela precisa aprender valores, questões éticas, questões morais, dentro do contexto, dentro das famílias, talvez questões religiosas, mas ela precisa trazer informações para que ela se programe de modo a viver naquele mundo. Tá?
Tá.
Então, isso acontece com todo mundo. Com mais ou menos 6, 7 anos de idade, ela começa a sair dessa constância nesse estado. Porque ela começa a desenvolver algo que a gente chama de fator crítico. O que é o fator crítico? É que hoje, se eu viro para você, Kátia, e falo assim, Kátia, sobe aqui em cima da mesa do programa. Você vai falar, cara, não vou, talvez eu vá cair, a câmera talvez nem vá me pegar aqui, para que eu vou subir? Ou seja, eu te fiz um pedido, te dei uma sugestão, e você negou essa sugestão porque você criticou essa sugestão. Você analisou, você pesou se ela realmente era interessante ou não. O nosso fator crítico, ele faz isso. Quando as informações chegam, ele analisa. A criança, até os 6 anos, ela não tem esse fator crítico desenvolvido. Então, se uma criança cai no chão e rala o joelho e o pai fala assim, vou dar um beijinho que passa, ela levanta e vai brincar de novo. Pode estar sangrando o joelho, mas ela levanta e vai brincar de novo. Né? Se essa mesma criança com 9 anos de idade cai no chão e o pai fala assim, vou dar um beijinho que passa, ela vai rir da cara do pai.
Ah, tá louco?
Vai falar, óbvio que não vai. O negócio aqui tá aberto, tá sangrando, né? Não tem condição de melhorar desse jeito. Porque o crítico da criança, então, já está desenvolvido. Tá? Então, vamos entender. Até uma certa idade, não existe esse fator crítico desenvolvido. Tudo que recebe, ele é, então, aceito.
Tá.
A partir do momento que esse fator crítico ele passa a ser desenvolvido, as informações que chegam para você, elas são contestadas. Não que exista uma grande contestação, é coisa de um microsegundo mesmo. Você chegou e, com base na sua programação, vivência, experiência, do que você acha que é certo ou errado, você já atua em cima daquela mensagem que chegou para você e decide se segura ela, se manda embora, se absorve, né? Se filtra aquilo de alguma forma. Esse estado de hipnose, então, que era constante durante a sua infância, até os seus 6, 7 anos, ele, depois desse período, claro, né, ele não some diretamente, ele só deixa de ser tão frequente, mas quando você chega ali na sua adolescência, ele está ali realmente num modo onde ele está muito mais baixo, porque você está muito mais crítico. Então, aquela fase do adolescente crítico, né, rebelde, o crítico tá lá em cima. Só que, ao longo da sua vida, então, você passa a acessar esse estado de uma forma muito espontânea, em dois momentos diferentes. Momentos de emoção alta e momentos de foco, atenção, concentração. Ou seja, o estado de hipnose, ele nunca sai completamente de você. Muitas vezes, vendo televisão, você está acessando o estado de hipnose, você está ali focado, está prestando atenção, está atento, aquilo está mexendo com você. Tá? Por quê? O estado de hipnose, depois desse momento, depois dessa fase inicial da infância, ele existe, mas ele não existe porque o seu crítico está desligado. Ele existe em momentos que o seu crítico está rebaixado. E existe uma diferença entre estar desligado e estar rebaixado.
Uhum.
Rebaixado é como se ele estivesse ali um pouco mais baixo mesmo, né? E o desligado é como se ele praticamente não existisse. Então, com o crítico rebaixado, vamos colocar que eu hipnotize uma pessoa, vamos tirar até desse contexto da rua, tirar desse contexto balada aí. Mas eu mesmo, dentro do ambiente clínico, vamos colocar que a Kátia chegou lá para poder fazer um atendimento para ansiedade. Né? E aí, coloco a Kátia no estado de hipnose, estou fazendo ali um processo com você, e de repente eu viro para você e falo assim, então, agora, referente a essa sua depressão, você conscientemente sabe que você não tem depressão. Você sabe que você está lá para resolver uma ansiedade. o seu nível crítico já... Opa, peraí, aqui, o que esse cara está falando? Ele esqueceu o que eu disse. E você já se traz para um ponto crítico, reduz o seu estado de transe para bater de frente comigo. Né? Teve uma vez que eu estava em Santos dando aula e eu levei uma menina para frente da sala de aula que eu sabia que ela era... aceitava sugestões em um nível assim muito intenso e eu quis fazer uma demonstração e eu falei para ela, não lembro o nome dela, vamos dar um Ana, por exemplo. Aí eu falei, Ana, vou fazer uma contagem de 1 até 3. No 3 você tira a sua roupa aqui na frente da sala.
Ui.
Ela riu. Ela falou, óbvio que eu não vou fazer isso. Ela estava super hipnotizada, ela estava ali, ela tinha acabado de comer um alface achando que era um filé. Mas... na hora que eu pedi para ela tirar a roupa na frente da sala, ela falou, claro que eu não faço isso. Porque o crítico dela não está desligado. O crítico está rebaixado. E na hora, então, que chegou uma informação para ela que foi contra valores, ética, contra o que ela entende que é correto, ela automaticamente já trouxe esse lado crítico e, pera aqui, não é desse jeito. Nessa primeira infância... nós estamos absorvendo tudo de uma forma muito intensa. Então a gente está absorvendo nossa língua, nossa comunicação, tudo aquilo que eu falei. E você está absorvendo isso para que isso faça parte de uma programação primária, para que isso constitua realmente seus valores, quem você é. Então você tem uma programação base. Essa programação base, ela não pode ser ferida. Essa programação base, ela não vai ser atingida. Você sabe que tirar a roupa na frente de uma sala vai contra o que é moral para você, vai contra o que seria ético para você, e você sabe que ainda poderia manchar ali sua reputação, sua imagem, que existem N fatores que você na hora traz, então, que foi o motivo pelo qual ela trouxe aquela resistência e falou, não vou fazer isso. Eu virei para ela e falei assim, Ana, vamos fazer o seguinte, quero que você confie em mim e a gente vai... te colocar no estado de transe, eu vou dar a sugestão para você, mas eu não quero que você bloqueie ela. Eu quero que você aceite ela. Aí ela, tá bom. Aí ela voltou, abriu os olhos e eu falei assim, o que tá acontecendo com você? Daí ela falou assim, eu tô com uma coceira no corpo, minha blusa tá coçando. A sugestão foi aceita. A mente dela gerou um artifício para que ela tirasse a roupa.
Entendi.
Mas ela continua tendo uma noção de certo e errado, de ético, de moral, e ela não ia, obviamente, tirar a roupa. E eu falei, o que você está com vontade? Ela falou, estou com vontade de ir no banheiro tirar a roupa. Porque ela sabe que tirar a roupa ali não seria algo dentro do que ela esperaria fazer.
Entendi.
Tá? Então, a gente tem que entender que o estado de hipnose é um estado natural do ser humano, e não é um estado que deixa o ser humano num estado de marionete, num estado hipermanipulável. Tá? A pessoa ela está, sim, mais aberta a sugestões, mas se qualquer sugestão for levemente contra o que essa pessoa entende que é certo, se essa sugestão for levemente contra o que a pessoa entende que pode ser bom para ela, sabe... o crítico ele está sendo elevado e a sugestão está sendo bloqueada. Então, o Idovan perguntou, na balada posso hipnotizar alguém para pegar alguém? Somente se essa pessoa já está querendo te pegar. Ou seja, não precisaria de hipnose do mesmo jeito. Então, você conseguiria levar uma pessoa para casa? Sim, com hipnose ou sem hipnose. Porque o estado de hipnose não facilitaria as coisas de forma alguma.
Entendi.
Tá? Existe esse nível crítico que realmente vai em cima do que a pessoa quer, do que ela entende que é interessante para ela, do que ela entende que pode ser bom para ela, e ela tem total capacidade de bloquear isso ou não.
Entendi. Perfeito. Respondeu, Idovan? Ou você quer ir mais fundo?
Respondeu.
Respondeu?
Como assim?
Porque pode acontecer...
Não a resposta que você queria, né, Idovan?
Não.
Até porque você é um homem casado, né, Idovan? Toma vergonha da sua cara. Isso aí é só perguntas mesmo. Bom, porque sobre... É muito interessante, né, as pessoas perguntarem sobre hipnose. E eu respeito todos os... os profissionais, mas tem gente que diz que é hipnoterapeuta, que é hipnólogo e não é. Você já ouviu falar sobre isso, Gui?
A grande verdade é que tem muita gente que faz cursos de final de semana.
Ah,
né?
Tá.
É, e assim, são pessoas que elas passam a ter assim, um know-how, né?
Tá.
Elas passam a ter muitas... Eu falo cursos de final de semana, mas também curso online, né? Tem muita gente que fala, viu vídeo no YouTube, aprendeu a fazer pelo YouTube. Então, hoje em dia, você tem pessoas que sim têm o conhecimento, mas que talvez não colocam esse conhecimento em prática, não se aprofundam, não estudam, tem só uma visão muito superficial. Né? Muitas vezes veem vídeos na internet, estão só imitando o que acontece nos vídeos e está dando certo.
Tá.
Né? Mas a grande questão é que hoje no Brasil não existe uma regulamentação dentro da hipnose. Então qualquer pessoa hoje pode fazer um treinamento de hipnose.
Tá.
Então se você já fez um treinamento de hipnose, o Idovan pode fazer um treinamento de hipnose, eu já fiz treinamento de hipnose, qualquer pessoa pode fazer, não necessariamente sendo da área da saúde.
Tá. Tá?
Então isso deixa fica muito aberto para que pessoas possam aprender hipnose, porque é um curso livre. Atualmente, então, a ideia, principalmente da pós-graduação, foi dar uma separada do joio do trigo ali, né? Fazer realmente com que exista pessoas que elas se dedicaram mais ao estudo da hipnose dentro de uma forma ali mais acadêmica, com base em artigos, com base em evidências, né? Para ter isso, sim, de uma forma mais concreta. Mas hoje a hipnose é um curso livre, né? Então, qualquer pessoa pode fazer. E, mais uma vez, tem as pessoas que falam que sabem porque viram no YouTube e estão replicando.
Tá. Né? E então, o quão isso é nocivo, na sua opinião? Da pessoa não... Quando a gente fala em estudo e...
A hipnose, ela é um processo de comunicação.
Tá.
Tá? Sempre existem aí abaixos assinados de áreas da saúde, principalmente ali de psicólogos, para que a hipnose seja algo que esteja ali somente na mão deles, para que não seja exercida por outros profissionais. É algo que nunca vai dar certo.
Deixa eu só fazer uma crítica. É sempre a psicologia criticando tudo. Critica o sexólogo, critica a hipnose. Sou eu que estou falando, tá? Kátia Arruda. Então, Conselho Federal de Psicologia pode me procurar.
Mas Conselho Federal de Psicologia, ele hoje a única coisa que ele sabe fazer é nota de repúdio. Então,
ele rege os psicólogos. Quem me rege é o CRA, Conselho Regional de Administração, tá? Desculpa.
Então, o que acontece? A grande verdade é que não tem como a gente privar as pessoas de fazer hipnose, porque a hipnose é uma forma de comunicação.
Tá.
A partir do momento que você priva alguém de fazer hipnose, você está privando essa pessoa de se comunicar, né? A hipnose, ela é muito mais uma estrutura de comunicação do que uma, vamos colocar, uma técnica de qualquer coisa. É uma estrutura de comunicação, tá? Existem estruturas de comunicação que são mais persuasivas, existem estruturas de comunicação que conseguem sim levar pessoas a executarem certas coisas, né, através de uma persuasão, com a base de uma manipulação, fazendo com que aquela mensagem ela seja mais atrativa, seja mais interessante. Mas aí é a gente falar que a grande verdade é que o problema não é a hipnose, porque é uma estrutura de comunicação. Quem vai usar a hipnose, se vai usar para o bem ou se vai usar para o mal, é muito da índole de cada um. Mas da mesma forma, Kátia, você fala assim, mas aí é perigoso. Mas daí se é perigoso também uma pessoa poder fazer medicina só por fazer uma prova numa faculdade.
Sim.
E passar.
Sim.
Porque tem gente, pessoas que vão ter boa índole, vão realmente agir de uma forma muito séria, muito profissional, como você vai ter pessoas que estão ali dentro da medicina, mas que são picaretas e que estão ali realmente muito visando dinheiro e que não estão ligando para a saúde das pessoas e que não estão... E isso vai ter em todas as áreas.
Perfeito.
Dentro da engenharia, dentro da administração, dentro da hipnose, dentro de tudo. Em toda área você vai ter ali uma ferramenta e essa ferramenta vai ser utilizada por alguém. Como essa pessoa vai utilizar a ferramenta, aí é da índole de cada um.
Uhum.
E é muito complicado, então, a gente falar, é perigoso a hipnose ser liberada para todo mundo? É do mesmo jeito que é perigoso qualquer pessoa que quiser, obviamente com estudo, cursar medicina.
Sim.
Né? Então,
o que a gente está vendo aí na área da estética, toda semana está falecendo uma pessoa. Sim, né? Então, eu te provoquei, né? Estamos aqui para provocar essa pergunta, porque quando eu, cidadão, né? Eu, indivíduo, procuro um profissional, é bom eu saber a origem, né? Com quem esse profissional está ligado? A gente fala muito isso aqui dentro da Abrasxs, né? Que é a Associação Brasileira dos Terapeutas e Consultores em Saúde e Educação Sexual, que é um órgão de classe. Porque, assim, quem é esse profissional? Ele está solto, né? Então, tem que procurar você que vai atrás de uma terapia ou qualquer coisa. Você vai no dentista, você vai... O que a gente está vendo agora na área da estética e todas as áreas. Então, procure saber quem é realmente esse profissional, né? Quando eu falo de nocivo, é isso, porque às vezes as coisas são tão tendenciosas. Tem gente que tem boa fé, pode até ter boa fé, não é nem boa fé, tem boa... quero fazer algo de bom, mas eu não estudei, não estou preparado para isso, né? E eu acho isso bem...
Boa intenção, inferno
boa tá intenção, cheio. Inferno tá cheio. Então, não, procure pessoas realmente, porque estudar, né, é igual o Gui está fazendo aqui, estudar, você fazer uma pós, então... não é só brincadeira, não é só firula, né? Agora, vamos falar uma coisa interessante que nós gostamos. Você sabe que julho é um mês bem interessante, né? É o mês do chocolate, hoje é o dia da pizza. Dia 15 é o dia nacional do homem. Né? Vocês homens aí, viva os homens, eu adoro testosterona, eu sou uma mulher hétero e gosto de falar de homens. Se fosse um apresentador... homem, ele ia falar bastante de mulher, então eu tenho que falar bastante sobre homem.
É justo.
Dia 24 é o dia do BDSM e dia 31 de julho é o dia do...
Rock?
Orgasmo.
É o rock, não é em junho?
Também. É 15 também, né? Dia 15, né?
É 13 de julho.
Exato. Olha, eu deveria ter nascido em julho. Que mês maravilhoso.
Fantástico, né?
Vamos falar de orgasmo, porque eu sei também que você tem um curso, não é, Gui,
isso,
de
isso.
Orgasmo super hipnose. Você já falou sobre isso, vamos falar mais?
Vai, fala.
Hoje esse treinamento ele está de forma online, é um treinamento que já aconteceu presencial antes, um tempo atrás, mas é um treinamento muito difícil de você fazer a divulgação, que a gente trabalha com sexualidade, a gente sabe o jeito que o Google, o jeito que a Meta não é muito fã de divulgar isso. Então, hoje é um curso que está só de forma online. É um curso hoje que eu inicialmente fiz esse curso ali sozinho, hoje ele tem uma parceria junto com a Madame Dubá, que é do BDSM, lá de São Paulo.
Uhum.
Então, tem tanto conteúdos meus quanto conteúdos dela hoje no curso. E é um curso que traz a hipnose como algo a ser, na verdade, não levado para um lado clínico, mas levado para um lado de, vamos colocar, quase como se ele fosse um sex toy ali para que um casal utilize, né? Quase como se fosse, então, um complemento para ser utilizado em uma relação, para que um parceiro passe a usar com outro parceiro. Então, a hipnose sendo utilizada como uma forma de entretenimento, não tem viés terapêutico, não tem nenhuma carga terapêutica, realmente é uma visão do prazer para a hipnose, para que a pessoa tenha orgasmos mais intensos, hiperorgasmos, orgasmos múltiplos, para que ela consiga, talvez, estar dentro de uma brincadeira, de um contexto de BDSM, com restrições de movimentos. São diversas coisas que a gente vai trazendo e mostrando dentro do curso como pode ser feito.
Tá, mas você acha que orgasmo não é terapêutico?
Super é terapêutico, mas não necessariamente, né? Você tá. Não é um curso, por exemplo, para uma pessoa que fala assim: não consigo ter orgasmos. Não é um curso para tratar a anorgasmia.
Tá.
Né? Não é um curso para um profissional clínico aprender a trabalhar dentro da sexualidade com a hipnose. É um curso para as pessoas se divertirem.
Tô te provocando, né? Para ficar bem claro, porque é. Uma perguntinha que eu fiz uma vez em uma live, eu quero ficar registrado porque eu quero esse corte. Vamos supor, vamos imaginar uma mulher que está aí com um clitóris de 5 centímetros.
É grande. Tamanho do meu... esquece, tá grande.
Tamanho do quê, do velho?
Nada.
Do seu dedo?
Do meu dedo, é.
Né? Então, essa mulher... Eu falo isso porque já chegou duas pessoas até mim e eu não direcionei ela para você, Gui.
Olha
ainda.
Aí,
por
olha
quê?
Isso.
Vou explicar por quê. E agora já sei para onde direcioná-la. Ela vai no, na clínica Young, do Dr. Will Barros, que eu conheci. Tudo é uma rede de apoio. Eu tô tão feliz.
Gente, eu achei que ela ia falar que ia direcionar para mim também.
Você
achou?
Calma, você vai para você também. Não, calma. Calma. É uma rede. Calma. Essa pessoa chegou até mim e falou, olha, tinha um namorado e tal, né? A pessoa malha bastante, tem ali os seus suplementos. E aí, o clitóris deu uma crescidinha, né? E aí, nós sabemos que o clitóris, ele não diminui. Eu fiquei chocada com isso, né? Cresceu, ficou lá. Bacana isso, né?
É. Não volta ao lugar, né?
Não volta. Ele fica murchinho, assim, meio flapê, mas ele não diminui. A partir do momento que ele cresceu. É, e aí, quando, né, terminou o relacionamento, começou um outro relacionamento, ela falou, puta, e agora? Como é que eu vou fazer? Yeah. Tô com vergonha do meu clitóris.
Eu sei como é que é.
E aí... Você tem clitóris, por acaso? Não. Você tem um clitóris que cresceu. Não, gente,
desculpa,
tá,
eu só tô imaginando aqui, tô te apoiando. Empatia só, vai, continua, vai.
Empatia com o quê? Com o clitóris
da moça?
O que você
tá dizendo?
Ah, vai, tá. Vai. Enfim, vamos lá. E aí, você tá acabando com o meu corte. Então, ela tem um clitóris grande. E aí ela falou, o que eu faço agora com esse clitóris? Porque eu tô com vergonha. Eu tenho que cortar... E aí, até então, ela achava que teria uma cirurgia íntima para cortar o clitóris. Nós sabemos que não é. É porque ela falou assim, poxa, se eu cortar o meu clitóris, eu não vou mais ter orgasmos. E aí, como é que eu faço? Aí, quando ela me procurou, eu falei assim, já tem para quem direcionar você. Eu falei, vou direcionar ela para o Gui, porque se já teve um orgasmo na vida intenso, você vai ter ali orgasmo por hipnose e tal, aquilo tudo, mas como é que fica a sua parte... fisiológica, anatomia do seu corpo.
É justo.
Então, nós sabemos que existe uma cirurgia que se chama clitoroplastia. Íntima, a laser. O que que faz? Coloca esse clitóris pra dentro. Aí fica só o capuz ali, fica um negócio bem bonitinho. Eu fiquei um dia numa clínica, eu nunca vi tanto clitóris e vulva na minha vida. Eu acho que eu vi mais de 30, mas eu achei bem interessante, porque... tem mulheres que se sentem incomodadas, como é o caso dessa moça, entendeu? Então, fica tranquila. Ela vai fazer essa cirurgia, clitoroplastia, com o Dr. Will Barros.
Mas a cirurgia não vai tirar a sensibilidade?
Né? Nenhuma. Mas ali, né, até ela se adaptar com esse clitóris para dentro, e aí ela vá. Mas é interessante, ela quer fazer.
Mas a grande questão também é que a gente tem que entender a hipnose sendo utilizada dentro desse contexto sexual, né, não somente para as pessoas... Que estão passando com algum problema, que estão passando por algum problema, né? Que estão ali dentro de uma questão de uma anorgasmia, que estão dentro de algum distúrbio, de alguma disfunção sexual. Pode ser algo, sim, utilizado para a pessoa potencializar o que já é bom.
Então.
Né? Pode ser algo só para a pessoa falar assim, eu quero ter uma sensibilidade maior. Eu quero passar a aprender a, por exemplo, trazer todo o potencial erógeno ali que um clitóris vai ter, por exemplo, para o cotovelo. Isso pode ser feito.
Ah, você tá de brincadeira.
Aonde você
isso consegue, você não me contou, né? Eu vou ter que fazer esse curso.
Aonde você consegue gerar essa espécie desse gatilho, fazendo com que, a partir do momento que existe uma estimulação de uma outra parte do corpo, você está tendo a recepção como se aquela parte estivesse sendo estimulada e o prazer é gerado a partir daí. Então, isso pode fazer com que exista ali, então, um nível de prazer, de brincadeiras e tal, num nível muito maior. Né?
Eu gostei disso aí.
Olha aí.
Eu gostei, né? Orgasmo por hipnose é um sex toy.
Total.
Eu já gostei. Gostei disso daí. Eu acho que eu preciso fazer outra reciclagem aqui. Eu preciso fazer esse curso. O ano passado eu fui num evento e a Madame Dubá estava lá. Eu não lembro.
Ela é sensacional.
Ela estava na Intime Expo e eu não lembro o nome desse evento. Um evento bem interessante. Ela estava lá e as pessoas estão falando por orgasmo. As pessoas ainda têm vergonha de falar a palavra gozar. Gente, quando você trabalha pra caramba, feito um louco, você vai tirar suas férias, tá escrito lá, gozar férias. A palavra gozar, regozijar, tá na Bíblia. E a galera tem vergonha de falar gozar e tem vergonha de gozar, virar os olhos.
É verdade.
Né? Tem uma pergunta aqui que deixaram aqui. tô com um ponto aqui, mentira. Mas assim, tem como intensificar esse orgasmo, mas porque tem mulheres que têm vergonha de gozar no escuro, no claro, porque acham que vai ficar com a cara muito feia. Já viu esse meme? Então, assim, tem como intensificar esse orgasmo e continuar com a cara mais bonitinha? Essa pergunta é válida.
Então, mas na verdade, o que a hipnose ela vai trabalhar vai ser dentro desse contexto da emoção. Obviamente, o que você pode fazer vai ser potencializar isso. Então, vai ficar mais forte.
Vai revirar os olhos.
Se a pessoa ela já fica com a cara feia, talvez fique mais ainda, né? Porque a ideia é realmente potencializar o que talvez não está tão intenso.
O Guilherme não ajudou, Gui. Mas porque,
apaga a luz, que tá tranquilo.
Como é que a mulher... Vocês têm mulher, vocês sabem como é que é. A mulher, ela quer... As minhas clientes me procuram assim, eu quero continuar com o cabelo lindo, a maquiagem em dia, quero gozar e continuar com a cara gostosa, igual as atrizes de filme pornô, não dá.
Igual na hora que você me pegou em casa pra sair, exatamente.
É isso?
É isso.
É possível, Gui?
Mas aí já entrou na parte da estética, né? Já não é comigo.
Mas dá pra hipnotizar o outro.
Você tem que hipnotizar o
outro. Dá pra hipnotizar o outro pra te achar. Gui, ajuda.
Dá pra colocar uma venda no outro também, não dá? Olha isso aí, ó. Já trouxe pra o negócio ficar ali, ó, mais sexual e tá tampando a visão. Pronto, resolveu tudo.
Não ajudou, não. Isso aí você não ajudou, não. Não ajudou em nada. Bom, gente. Caramba, tô quase terminando. Tá, mas... sexualmente, de uma forma bem sensual, se o outro permitir, dá para o outro entrar em transe e dar uma hipnotizada no moço.
Sim, mas agora vamos trazer aqui, né?
Vamos falar de uma forma,
né, a partir do momento, orgasmo. Não, mas vai. A grande verdade, né, é que a partir do momento, obviamente, que a hipnose ela vai existir por dois fatores. Primeiro, existe a questão da expectativa e tudo, né? Mas existem dois fatores que vão fazer com que a hipnose, ela, de uma forma muito espontânea, exista. Uma delas é foco, atenção, concentração.
Tá.
Se uma pessoa ela está extremamente focada em algo, o cérebro dela entende que aquilo é importante, que aquilo deve ser registrado, que aquilo deve ser absorvido, então ele abaixa o crítico e traz aquilo para dentro. E existe uma outra questão, que é momento de emoção elevada. Por quê? Se aquilo está mexendo com o emocional da pessoa, positivamente ou não, o cérebro entende que aquilo é interessante para ser registrado. Ou porque aquilo é muito bom, então tem que ser gravado. Ou porque aquilo é muito ruim, então tem que ser gravado. Ou porque aquilo surpreendeu e deve ser gravado de alguma forma. Se a gente for trazer isso para dentro de um contexto sexual... O orgasmo, ele por si só, ele já é uma super elevação emocional. Então entenda que quando um orgasmo está acontecendo, o que não está existindo ali é nível crítico.
Nenhum.
Quando uma pessoa está realmente ali engajada com a outra no momento do ato sexual e existe foco, existe ali... estar naquele momento, estar presente naquele momento, o que não vai existir é crítico. O ato sexual, obviamente, ele feito com cargas emocionais ali, trazendo essa sensação de prazer, trazendo essa sensação de orgasmo, trazendo muitas vezes aquela paixão entre as duas pessoas, ele é um processo de hipnose, né? Quantas pessoas aqui mega apaixonadas que não falam assim, nossa, meu... marido é a pessoa mais linda do mundo. Você vai olhar o marido e fala, gente, onde é que tá, né? Qual que é a sua base de comparação? Mas porque para ela, a emoção dela tá elevada, ela tá ali presente, engajada com aquilo. Então essas pequenas coisinhas não são percebidas. Então acho que mais do que se preocupar em ir atrás de técnica e ferramenta, é entender que se é um momento de prazer, se é um momento... realmente ali de presença, o que menos vai existir é nível crítico, porque ele automaticamente cai.
Perfeito.
Né? Tá?
Perfeito, viu aí, Dovan? Gostou?
Muito bom.
Hoje eu provoquei meu mestre, né? Porque eu preciso muito desses cortes, sabe? Bom, estamos encerrando. Tem aqui, nossa, muita gente aqui. Elizabeth Lino, Elizabeth é uma querida, né? Fernando Palência, meus colegas. Alan Allen, sempre aprendendo com o Gui. Tão bonito isso, Cíntia. Cíntia, você tá sumida, hein, Carol Caron. É muito legal isso, porque eu tenho a honra de falar sobre isso, né? O curso que eu preciso, o Gui já me puxou minha orelha, ele vai puxar de novo, eu vou fazer a minha pós. Porque quando você tem realmente um mestre, né? Uma pessoa jovem, o Gui é jovem, né?
Já tô com os meus 40 aí.
Eu tô com 50, bonitinho.
Verdade.
Né? Sou avó, enfim, tô indo já pro quarto casamento, eu pretendo. Né? Pretendo também, mas tão jovem com a sua vida profissional, ajudando pessoas e sendo mentor de outros profissionais. Então, preste bem atenção, eu bato muito nessa tecla aqui no Federal Sem Vergonha, com médicos, com sexólogos, com hipnoterapeutas, né? Uma grande colega nossa aqui também da Rádio Federal, a Fernanda, que é uma graça. Fernanda é uma graça. No dia que veio aqui, ela brigou comigo, um monte de coisas que eu quero, protocolo e tal, aquela coisa. Mas que são esses profissionais que realmente dedicam a sua vida em prol do outro, tá? Pensem bastante nisso. Devan, você tem mais alguma pergunta para fazer com o Gui?
Não, eu tô satisfeita. Eu vou pegar aí todos os... Como é que a gente faz, Gui, para saber mais sobre o curso?
No meu próprio Instagram, guialves.hd, é só mandar mensagem para mim. Eu sou bem acessível lá. Manda mensagem, a gente conversa, eu tiro dúvidas. Exato.
É.
guialves.hd.
Muito, muito interessante. Eu tenho só mais uma pergunta que eu esqueci, Gui, que surgiu no grupo, e eu fiz essa pergunta e vou fazer aqui também. Uma pessoa que está tomando remédios controlados, ela pode ser hipnotizada?
Sim, com certeza, nada impede. O que a gente tem que entender é que a hipnose, ela vai, como eu mencionei, ela tem fatores ali que vão trazer ela. Uma elevação de emoção, um foco, atenção, mas é interessante que exista expectativa, né? Quando a gente pensa numa pessoa que está fazendo uso de uma medicação controlada, a única questão a ser observada é: essa medicação, ela é um modulador de humor? Se ela for um modulador de humor, talvez seja um pouco mais difícil de você fazer essa pessoa acessar o estado de transe pela elevação emocional.
Tá.
Mas a expectativa, e o próprio foco, atenção, concentração que vem do engajamento, da vontade, da motivação, já são elementos suficientes para que a pessoa ela possa acessar o estado. Além do fato que existem caminhos fisiológicos para forçar o estado também. Então, o estado de hipnose, ele é presente para todos, tá? Não vai existir uma pessoa que ela não possa acessar este estado. Então, o uso de medicação ou não vai fazer qualquer diferença no processo.
Perfeito, essa era a minha pergunta. Bom, Gui, deixa as suas considerações finais, que eu quero fechar com você.
Vamos lá. Primeiro, agradecer a presença, agradecer o fato de eu estar aqui, de você ter me convidado, Kátia, e o Idovan por estar ali por trás das câmeras fazendo tudo isso aqui acontecer também. É muito legal a gente poder levar esse recado, levar a mensagem, né? Tentar desmistificar um pouco o que é a hipnose para as pessoas. A gente sabe que não é uma terapia que é popular, não é uma terapia que é muito conhecida, é uma terapia que ainda sofre muito preconceito, onde as pessoas, elas geralmente têm preconceito do que elas não entendem, e por não ser algo tão divulgado, tão difundido, existe sim esse preconceito, e acaba sendo um preconceito que faz com que muitas pessoas não procurem a técnica, não busquem a técnica, e que a gente que trabalha com isso, a gente sabe o jeito que poucas sessões são capazes de resolver problemas que as pessoas carregam há anos. Então, sempre é muito interessante toda oportunidade de estar divulgando, de estar levando esse conhecimento, que se tocar alguma pessoa no sentido de falar assim, olha, talvez seja interessante eu olhar para mim, talvez seja interessante eu fazer isso, não precisa nem ser comigo, mas talvez seja interessante fazer isso, se tiver de alguma forma tocando alguém nesse sentido, para que você tenha uma ferramenta e tenha uma esperança para resolver a sua saúde mental, para aí já tá valendo muito.
Perfeito, né? E aí, esse é meu mestre, entendeu? Gostou?
É o cara.
Não, não é o cara, não.
Não?
Não, ele é o Gui. Não, não tem nada de é o cara, não. Ué. Bom, estamos encerrando mais um Federal Sem Vergonha, então não tenho mais a falar, o meu mestre falou tudo, o Gui Alves, procure sempre bons profissionais, eu sempre bato nessa tecla. E realmente, se a gente tocar uma pessoa e essa pessoa poder viver melhor através da terapia, da hipnoterapia, já estamos felizes. Na próxima semana eu volto com o Federal Sem Vergonha, mais sem vergonha ainda. Esse é o mês do orgasmo. Gente, gozar é muito bom. Tá? Ai. É isso? Ui. Tudo bem, Dovan?
Bom.
Então tá bom. Tchau, gente. Tudo de bom.
Valeu, até mais.
Você ouviu Federal Sem Vergonha com Kátia Arruda.